Doutor Gustavo, a gente estava aqui discutindo, eu estava até tentando adotar aqui um discurso de maior tranquilidade e bom senso, mas as pessoas acabam sendo muito refratárias, mesmo quando a gente pede bom senso, tranquilidade, paz, as pessoas acham que as coisas têm que ser mais resolvidas na base da pancada. De qualquer maneira, doutor Gustavo, o senhor vai jogar a luz aqui nesse episódio que envolve o Cid Gomes, o senhor vai jogar uma luz aqui em relação às questões legais, principalmente. Eu ia fazer uma pergunta para o senhor, que é a seguinte. No caso do Cid Gomes, fica claro, obviamente, que no caso do policial houve uma tentativa de homicídio. No caso do Cid Gomes, dá para enquadrá-lo em algum crime, doutor Gustavo? Qual, hein? A atitude dele de partir com a retroescavadeira para cima lá dos policiais, dos grevistas.
Olha, Cacá, a intenção do senador Cid Gomes certamente não foi de passar com a retroescavadeira em cima de ninguém. Né? Uhum. Tenho certeza que isso não seria essa a intenção dele. Evidentemente que ele poderia, vamos analisar parte por parte, né? Vamos fatiar a questão, que ele poderia, com a atitude dele, causar até a morte de alguém, né? Ele teria, na verdade, poderia ser responsabilizado se ele passasse com aquela escavadeira por cima de alguém ali e causasse uma lesão. Ele poderia ser até criminalmente responsabilizado por isso. Civilmente, com certeza, teria até ser criminalmente responsável por isso. Agora, em si, a atitude dele, ela não é criminalmente tipificada, não. Agora, é de uma estupidez sem tamanho, né, Cacá?
Sim. O que eu estava falando aqui, doutor Gustavo, é um episódio, porque as pessoas acabam estabelecendo muitas vezes nesse ambiente de polarização que a gente está vivendo, é como se o fato de você criticar a ação dos policiais, da maneira como eles conduziram a greve, se isso fosse, digamos, perdoar a ação do Cid. E se também, como se você, ao condenar o Cid, perdoasse os policiais. Acho que nesse episódio dá pra gente falar que os dois erraram, porque a polícia exagerou e o Cid também. O que que o senhor acha?
Evidência, cabeça sua, e olha quando é que vai a raiz dessa história toda, a gente já falou sobre isso aqui. No momento, o Estado, quando eu falo Estado, né, eu falo Estado no aspecto geral, eu falo Estado, país, Estado, né, que ele diz assim: olha, cidadão, você não pode andar armado, ou a não ser você só pode, você só pode andar armado com porte de arma, deferido pela Polícia Federal, etc. Mas você não pode andar armado, a população geral não pode andar armado. Em contrapartida, eu vou armar uma força policial para te proteger. Então o Estado vai e entrega armas para o policial exercer sua função. No momento que o Estado confia a esse policial armas, o agente público, ele não pode utilizar das armas que ele recebeu do Estado para proteger a população, para enfrentar a população, enfrentar o Estado. Quando ele faz isso, quer dizer, uma força pública armada que se recusa a cumprir ordem, ou faz exatamente isso, impede via pública, ela está se amotinando, e isso é crime. Se houve anistia lá atrás, naquela de 2017, isso é uma outra história, isso é uma questão política, né, que a gente não vai discutir aqui. Mas é crime. Qualquer movimento policial armado no meio da rua, reivindicando, por mais que seja justo, e a gente sabe que é, né, a gente acredita que é, a gente apoia essa reivindicação, porque a gente acha que as polícias brasileiras, do modo geral, são muito maltratadas, são muito mal reconhecidas, é um trabalho perigoso, é um trabalho de dedicação, as pessoas merecem essa consideração, merecem ganhar mais, mas não podem usar armas para isso. Esse tipo de reivindicação é dessa forma que é crime. Agora, Cacá, um cidadão, né, já dizia meu avô, uma das maiores estupidezas, como eu gosto de dizer, do ser humano é você discutir, brigar com quem está armado.
É verdade.
A própria polícia, ela diz o seguinte: olha, se você sofrer um assalto, não reaja. Porque o ladrão, o assaltante, ele está ali porque deve ele está preparado, ele está armado, você às vezes não está. Muito mais que você tenha curso e treinamento, você não saiu de casa preparado para matar um bandido, mas ele às vezes saiu de casa preparado para matar a vítima dele. Então você não reage. Então, se a gente está diante de uma pessoa, e principalmente de pessoas que estão nitidamente armadas, né, como é o caso lá do Ceará, o cidadão se jogar daquela forma, inclusive de forma ameaçadora, se essa ameaça dele era justa, por exemplo, de concorrente, é de uma insanidade muito grande, né? É de uma insanidade. E isso não é uma atitude que você espere, né, que você aconselhe ou que você respeite de um homem público. Ele é um homem público, você não adora ele.
Pois é. estava falando aqui, doutor Gustavo, uma coisa, e que isso é, acho fundamental, ele é um senador da República, ele teria outras maneiras de buscar a paz, porque, olha só que coisa mais irônica, o Cid, na hora que ele avisa que está indo para Sobral, no primeiro discurso que ele fez, no primeiro vídeo que teve dessa história, ele fala, olha, estamos indo aí para Sobral, quero convocar a população para me receber no aeroporto, estou chegando aí às 4 horas da tarde, para a gente tentar restabelecer a paz que a nossa cidade merece, etc, etc. E a situação que se viu ali não foi nada pacífica, foi de um confronto que poderia, inclusive, ter. E isso a gente acho que tem de agradecer não só o Cid, mas o restante do país, porque a situação poderia estar ainda mais tensa se tivesse acontecido dessa forma. Ele poderia ter saído desse episódio morto. E a situação ficaria, eu acho que daí sim, incontrolável.
A liderança política dele, do irmão dele, de outras pessoas dessas mesmas condições, elas servem, elas são importantes para que a gente ache soluções negociadas para isso. Então, o Cid Gomes ir lá a Sobral, sentar com as lideranças, intermediar uma conversa, intermediar um acordo, reivindicar, defender as propostas, isso é uma coisa. Outra coisa é ele sair a público para cumprir função que não é dele. A função é da força policial, por mais paradoxal que seja, é da força policial impedir que aquele grupo de policiais tivesse agindo, continuasse agindo daquela forma, não é dele, né? E curioso, né? Ele e o irmão dele, o Ciro, eles cobram tanto do presidente da República uma postura, uma atenção à liturgia do cargo, quando o Bolsonaro quase que diariamente comete essas insanidades que a gente vive cometendo, e ele cometeu uma, né?
Pois é. E que não colabora em nada. Na verdade, aumentou ainda mais a tensão, porque daí...
Aumenta porque ele tem aliados, ele tem amigos, ele tem pessoas, inclusive, provavelmente, dentro da polícia, e pessoas que querem, às vezes, se acontecesse o pior, iam querer se vingar. Isso poderia propiciar, Cacá, um banho de sangue ali naquele lugar.
Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, foi o que eu falei aqui, doutor Gustavo, ele errou feio, é a atitude a ser condenada, mas antes, óbvio, quem errou foram os policiais. Enfim, há erros de todas as partes.
Não, o que o policial cometeu ali contra, eu não sei quem foi ainda, foi nítida tentativa de homicídio, tem que responder por isso, ele tem que ser imediatamente, quem sou eu, né, para dizer como é que as autoridades têm que agir. Mas numa situação como essa, Cacá, não tem que colocar pano quente, não tem que colocar chinelinho, é você identificar quem são os responsáveis por isso, suspender, afastar, no caso de polícia, você prender, porque você não pode querer que uma pessoa cuja função maior é proteger a segurança, que a pessoa cause insegurança.
É isso aí, doutor Gustavo. Bom final de semana e bom carnaval.
Bom carnaval para todos nós e principalmente para nossa musa Letícia.
Vai brilhar daqui
Gustavo,
a pouco.
Até o senhor não, pelo amor de Deus.
Ela vai arrasar.
Daqui a pouco o aeroporto já está cheio,
pelo
gente. Não vou fazer isso, não.
A nossa gloriosa Mangueira vai brilhar.
Que maravilha. Muito obrigado, doutor Gustavo. Um abraço.
Um abraço, Cacau. Um abraço, Letícia. Um bom carnaval para toda a família Bandimita.
Para todo mundo.